Também é um pedido de preferência, a preferência regimental é o 10 da ordem, tá, está sem microfone. É o 10 da ordem, recurso ordinário número 679, dígito 40, 679, dígito 40, está com prorrogação de vista relatora, desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa.
Esse processo, eu pedi prorrogação de vista e, analisando com mais acuidade, estou, vou passar aqui os itens e, do voto. Primeiro, a alegação de não conhecimento do recurso do obreiro por ausência de dialeticidade recursal, suscitado pela recorrida reclamante, pela recorrida do reclamante, ai, pela recorrida que estou rejeitando. Complicou aqui. Da inépcia, por ilegitimidade ativa, estou também rejeitando. Ilegitimidade ativa aqui seria do sindicato. Estou rejeitando, com vasta jurisprudência aqui do TST. No mérito propriamente dito, que é a respeito do intervalo do artigo 384, o intervalo de minutos que o artigo da lei 384 da CLT deferia às trabalhadoras que fizessem hora extra, elas teriam esse intervalozinho ali entre a jornada e o início da jornada suplementar. Então, nesse aqui, insurge-se o recorrente em face da sentença que deferiu hora extras por supressão do intervalo do artigo 384, embora não haja provas da sobrejornada das obreiras. Assevera, ademais, que os controles de jornada colacionados pelo sindicato recorrido não são suficientes para comprovar o cumprimento de horas extras pelas obreiras, uma vez que se tratam de trabalhadora que teve seu liame empregatício encerrado há mais de 2 anos e, portanto, sujeita à prescrição bienal. O único documento que veio, que foi acostado, então, pelo sindicato, tratava-se de uma funcionária, uma ex-funcionária da empresa, que já decorria mais de 2 anos da propositura da ação dela. Aduz que as pequenas variações demonstradas no cartão de pontos são insuficientes para condenar a empresa ao pagamento de horas extras pela supressão do intervalo do artigo 384, uma vez que as empregadas tinham as horas compensadas ou pagas. A recorrente argumenta que existem especificidades em relação ao contrato de cada obreiro, sustenta ainda que as empregadas que ocupa o cargo de gerência era excluída do controle de jornada e que os contracheques anexados pelo sindicato são relativos a uma ex-empregada da Ré, sujeita ao regime comissionista puro e a súmula número 340 do Colan TST. Em contrarrazões, o sindicato recorrido defende que o reclamado não acostou nenhum cartão de ponto, atraindo para si o disposto no artigo, no disposto no item 1 da súmula 338, por possuir mais de 10 empregados. Afirma que o sindicato não poderia fazer prova negativa, ou seja, de que as obreiras não fariam sobrejornada, inclusive em razão dos cartões de ponto pertencerem à demandada. Sublinha que a reclamada sequer juntou o contracheque da ex-empregada para a dívida, que desempenhou horas extras nos 5 anos anteriores à propositura da presente ação coletiva. O juiz ACOL julgou procedente a reclamação. Ao nosso exame, o Colan TST firmou um entendimento quanto à constitucionalidade da verba deferida em sentença de mérito quanto ao pagamento das horas extras à obreira em razão da ausência de concessão do intervalo, junto à decisão. Superada a constitucionalidade do referido intervalo, passamos ao ônus da prova. Caberia à demandada demonstrar a existência de horas extras prestadas pelas obreiras e respectivos contracheques em face do ônus disposto no artigo 338, inciso 1 do Colen TST. O intervalo previsto foi revogado pela Lei 13.467, a reforma trabalhista. Inicialmente, diz o artigo 384, em caso de prorrogação de horário normal, será obrigatório um descanso de 15 minutos antes do início do período extraordinário de trabalho. Inicialmente, não prospera a resignação da demandada do sindicato quanto à necessidade do sindicato promover a juntada de documentos ou apresentar o rol do substituído, haja vista que os controles de ponto e contra-cheque encontravam-se sob seu domínio. Diante da impossibilidade da reclamada anexar a totalidade dos controles de jornada relativa a todos os empregados da Ré, em ata de audiência e de citado, o juiz determinou que o sindicato obreiro indicasse exemplificativamente, no prazo de 10 dias, o nome de obreiras que desempenhavam horas extras sem gozar o intervalo previsto no artigo 384 da CLT, a fim de possibilitar que a reclamada pudesse acostar os documentos comprobatórios da jornada de trabalho. Contudo, o sindicato não se desincumbiu do ônus de indicar trabalhadoras que desempenharam jornada extraordinária sem usufruir o intervalo previsto, ao menos exemplificativamente. Restringiu-se a constar os autos documentos extraídos de uma outra reclamação atinente a uma única trabalhadora, sequer que pertence ao quadro de funcionário da recorrente há mais de 2 anos. A demandada insurge-se em face da prova acostada pelo sindicato autor. Argumenta que os controles de jornada da obreira, paradigma carreado, são inservíveis como meio de prova, em razão desta ter se desligado da empresa em 2016. Afirma que o contrato de trabalho da ex-empregada estaria sujeito à prescrição bienal. Os cartões de pontos colacionados tratam-se de um direito individual da empregada e não é prova suficiente para demonstrar a violação ao direito de uma coletividade substituída nestes autos. Com razão, a recorrente, não se pode presumir que a realidade vivenciada por uma única ex-empregada resulte em uma condenação de caráter coletivo, compreendendo a totalidade das atuais empregadas da Ré. Desse modo, não é razoável presumir a existência de direito de origem comum que afete toda uma categoria, uma vez que a única pessoa indicada pelo sindicato recorrente sequer desenvolve suas atividades na Ré desde meados de 2016. Ao propor ação coletiva acerca de direitos individuais homogêneos, presume-se que o sindicato deveria ter conhecimento de que houve violação dos direitos de algumas substituídas. Contudo, não indicou nenhum nome e insistiu na juntada de totalidade dos registros de ponto dos empregados pela Ré. Também não apresentou prova testimonial para subsidiar sua tese. O sindicato obreiro poderia produzir prova testimonial, a exemplo de documental. Poderia produzir prova documental a exemplo de contra-cheques das substituídas, ou até mesmo prova testimonial, que demonstrasse o desempenho de labor extraordinário. Porém, consoante mencionado alures, restringiu-se a acostar os documentos pertinentes a uma única ex-empregada da Ré. Desse modo, não se pode admitir a condenação da recorrente sem provas de que existem obreiras que desempenham sobrejornada sem concessão do intervalo previsto no artigo 384 da CLT, ou transferir à recorrente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito das substituídas. Desse modo, não se admite a condenação da reclamada ao pagamento do intervalo previsto no artigo 384 da CLT, indistintamente de todas as obreiras, sem sequer haver comprovação de desempenho de sobrejornada e supressão do referido intervalo em relação a nenhuma obreira substituída. Competia ao sindicato demonstrar a prestação das horas extras pelas ouvidas e a supressão do intervalo de 15 minutos sobre jornada, entre a jornada regular e a extraordinária, por tratar-se de fato constitutivo do seu direito na forma do artigo 818, inciso 1 da CLT. No entanto, o sindicato não produziu prova e ao menos indícios das suas alegações. Em que pese não se exija relação do substituído para a interposição da ação coletiva, consoante já examinada em tópico antecedente, incumbir ao sindicato comprovar ou ao menos indicar por amostragem, como lhe foi determinado pelo juiz, a violação ao direito de determinada coletividade. Desse modo, o ônus da prova cumpria ao sindicato, porém não se desincumbiu a contento. Recurso provido no particular para, reformando a sentença, excluir a condenação da reclamada ao pagamento do intervalo previsto no 384 da CLT. É como estou votando, senhores.
Doutora Eliane,
Estou acompanhando você. Aí.
eu vou pedir vista desse processo. Então fica vista
Oi,
a
não,
mim.
Tomás.
Ok.
Agora vamos iniciar com os processos com sustentações orais.